Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Todos estão aqui ainda? Amém? Para mim, sempre é um pouco tenso pregar na SEM, a minha igreja, né? Por vários motivos, e um deles é porque eu conheço a maioria das pessoas. E aí fica complicado você pregar e talvez alguém possa falar assim, ah, não, ele está pregando isso porque ele me conhece a minha vida. Mas eu posso... fazer com que o seu coração fique descansado. Essa mensagem de hoje já mexeu muito comigo, primeiramente. E ela não é uma mensagem que de hoje, né? Ela está sendo construída já há algum tempo já. Então ela tem mexido muito comigo, né? E eu quero passar para os irmãos, que eu entendo que também é Deus querendo falar também com a nossa igreja nessa manhã. Feche seus olhos, por favor, nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Acalme seu coração. Talvez você tenha vindo para cá hoje com o coração... Coração pesado. Talvez você tenha brigado com alguém em casa, ou ontem, ou hoje, pela manhã. Talvez na semana que nós estamos, o inimigo tentou te machucar, tentou te ferir. Tentou colocar palavras na sua boca para ofender alguém. Tenha tentado colocar na sua mente... pensamentos que não é seu, que não é de Deus, para te trazer tristeza, te trazer pensamentos de ira, de mágoa, de rancor. Mas, Senhor, nosso Deus e Pai celestial, eu creio que Tu estás aqui, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Senhor está conosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, o Senhor também está aqui, Pai. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E o Teu Espírito, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco nesta manhã. Nesta manhã, que Satanás não venha ter o poder de roubar esse tempo de palavra. Que venha roubar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Pai Celestial, Senhor Todo-Soberano. Nós te entregamos esse tempo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Em 2017, em novembro desse ano, 2017, eu preguei com uma mensagem falando sobre Jezabel. Quem estava aqui nessa época lembra disso? Pouca gente, né, estava aqui, né? Acho que infelizmente não tem gravado essa mensagem, mas se tiver, seria bom você dar uma visitada nessa mensagem. E aí, Jezabel, a esposa de Acabe, texto esse registrado lá em 1 Reis, a mensagem falava de uma mulher maligna, a Bíblia fala sobre isso, né? Uma mulher maligna, manipuladora, perversa, uma mulher destrutiva que tinha por objetivo... destruir profetas. E ela e seu marido tiveram um final terrível, um final triste. Sendo perseguido pelo rei da Síria, Acabe, ele é atingido por uma flecha e a ferida começa a sangrar, ele passa um dia inteiro ainda em batalha, mas sangrando, e quando chega no fim do dia, ele morre. Tempo depois... Estou encurtando a história. Então, depois, a sua mulher, Jezabel, ela é atirada de uma janela do palácio e ela cai no chão. Ela é atropelada por cavalos e, depois disso, os cães vêm e comem a sua carne. Um final triste, né, para um casal. E Jezabel, ela também é mencionada lá em Apocalipse, no capítulo 2, na carta à Igreja de Tiatira. Uma igreja que vai, uma igreja que tem recebe uma reprovação, porque aquela igreja estava tolerando uma mulher que se intitulava profetisa, e aquela mulher, ela se infiltrou na igreja, ela estava disseminando ali todo tipo de perversão sexual e também idolatria. A gente não sabe qual realmente o nome dessa mulher lá de Tiatira, a gente não sabe. Mas ela é chamada de Jezabel, porque o Espírito está atuando naquela mulher. Era o mesmo espírito que atuou Jezabel lá de 1 Reis. Então, por isso que ela é chamada por esse nome. Né? E a gente fala que Jezabel, ela tinha como objetivo matar profetas. Manipulava, ela perseguia até conseguir matar. Naquela ocasião, a minha mensagem, a pregação, ela foi totalmente concentrada em Jezabel, na mulher. E eu, desde aquela época, tem 2 anos e pouco atrás, eu fiquei com vontade de pregar também sobre Acabe. Eu achei que a mensagem tinha que continuar falando um pouco sobre o esposo dela, sobre Acabe. E aí foram acontecendo várias coisas no decorrer desse tempo. Outras mensagens foram botando no coração, mas ficou ali guardada sobre Acabe. E aí, quando o Sr. Farley fez a escala de pregações, eu seria no começo do mês, mas fiquei enfermo, aí trocou com o pastor Outros, e calhou Deus estar nessa data, e eu entendi que esse era o tempo de pregar sobre isso. Então, eu quero, nessa manhã, trazer para os irmãos algumas características do Espírito que atuou na vida de Acabe, que atuou na vida daquele homem. E aí, no decorrer da história, você vai ver esse Espírito continuando atuando da mesma maneira. Outros homens, no decorrer da Bíblia, da história, foram perseguidos e usados pelo mesmo Espírito que é o que usou Acabe. Nos dias de hoje, a gente percebe também, alguns momentos, algumas vezes, constantemente, pessoas que são usadas por esse Espírito. Eu vou fazer menção de vários textos, então vocês não fiquem preocupados em abrir todos, para poder ganhar tempo. Mas o primeiro texto que eu vou ler, eu quero que você abra, está lá em Miqueias. Miqueias capítulo 6. Por favor, se alguém me conseguir beber uma água, eu ficaria muito grato. Miqueias capítulo 6, verso 15 e 16. Fala assim o texto: vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Então aqui o texto fala, o verso 15 fala de muito trabalho, né? Muito trabalho e pouco resultado, pouco ganho. O verso 16 fala o seguinte: vocês têm obedecido os decretos de honra e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso, os entregarei à ruína e o povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Então aqui vem uma sentença dada pelo Senhor, porque estavam seguindo a casa de... Obrigado. A casa de Acabe, e aí também o pai dele, honra, né? E Deus, ele usa o profeta Miqueias para trazer luz e juízo sobre os pecados de Israel. E vale a pena aqui nós acentuarmos que os erros de honra, né? Eles são bem específicos, né? E a palavra fala que aquele povo estava concluindo, estavam fazendo tudo aquilo que honra a sua casa decretaram, um estatuto, né? Estavam fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas daquela família de honra, seu filho Acabe, eles estavam fazendo. Lá em 1 Reis 16, 29 e 31, fala o seguinte: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Honre, o pai de Acabe, ele foi um cara de guerra. Então, ele não pegou o reinado, não veio para suas mãos, não foi por herança. Foi guerra. Ele dividiu o povo em dois, ele escolheu um lado, ele guerreou, ele foi vencedor, e daí ele tornou-se rei. Então, não foi por herança, nem por não foi sucessão, ele guerreou e aí tornou-se o rei. Já Acabe não. Acabe ele foi por reinado por sucessão do pai dele, por herança. E ele reinou durante 22 anos. Ele foi o sétimo rei. E ele fez tudo de ruim. Tudo de ruim que os outros fizeram anteriormente, Acabe foi e fez muito mais ainda. O seu reinado, ele foi marcado pela idolatria, pelo apoio que ele deu incondicional ao paganismo, pela perseguição a profetas e também pelas constantes guerras. Está sempre arrumando uma guerra, principalmente com o povo da Síria. Acabe foi um homem que ele não sabia fazer boas escolhas. As escolhas sempre eram erradas, né? Geralmente, quando você fala de Acabe, você sempre lembra de Jezabel, né? Dá a impressão que Jezabel foi e perverteu Acabe. Essa que dá a impressão. Mas não. Acabe, ele já era pervertido, ele já era maligno antes mesmo de Jezabel. Na verdade, Jezabel, ela só acentuou aquilo que já estava em Acabe. E a gente sabe, né, por leitura, que o casamento foi um arranjo político. Então, Jezabel vem e acentua aquilo que já estava no coração de Acabe. É igual poder e dinheiro. Poder e dinheiro não transforma ninguém, só revela aquilo que está onde? Já no coração. Então, poder e dinheiro pode revelar em você coisas boas ou coisas ruins. Assim é Acabe. Já viu o mal dentro dele. Jezabel só faz aquele mal que há nele sair para fora. E uma das primeiras características desse espírito que atuou em Acabe era soberba. Um homem soberbo. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, ele no decorrer da história, ele inspirou homens para que escrevesse para a gente a Bíblia. Inspirou homens, vários tipos de homens. Reis, homens que criavam ovelhas, agricultores, pescadores, homens letrados, de culto como Paulo, ou vários tipos de homens, em várias ocasiões, para que nós tivéssemos hoje uma bússola, para que não ficássemos perdidos no mundo, para que tivéssemos regras. Na época de Acabe, já havia palavra de Deus para ser consultado, e com certeza ele ouviu das leis do Senhor, ele sabia daquilo que era certo e daquilo que era errado. Mas Acabe, ele preferiu fazer o que era errado. Ele sabia o que era certo, mas ele prefere fazer o que é errado. O coração soberbo que seguia pelos próprios pensamentos. Ele seguia por aquilo que está no seu coração. Não, está no meu coração isso? Vou fazer independente de lei, de escrituras, de mandamento. Eu vou fazer. A pergunta que veio ao meu coração, que Deus trouxe para mim, foi a seguinte: será que eu sei fazer escolhas? Será que eu estou fazendo escolhas corretas? Será que as minhas atitudes estão corretas? Será que os meus posicionamentos, eles estão corretos? Eles têm um direcionamento? Será que eu estou escolhendo fazer coisas boas? Ou será que eu faço de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha mente, com o meu pensamento, e depois, quando dá errado, eu coloco a culpa, eu coloco a responsabilidade em pessoas? Eu sempre costumo brincar, falar o seguinte, ó: aquilo que se faz, de bom ou de ruim, um dia vem a fatura. A conta sempre chega. Sempre, sempre chega. E aí, quando chegar a conta, eu vou colocar esse peso em cima de quem? Não, isso aconteceu porque meus pais fizeram isso, meus avós fizeram isso. Não, isso aconteceu porque é uma herança familiar. Amado, eu creio realmente em herança familiar, mas também creio em responsabilidade. Você pode ter herança, mas você recusar a herança. É assim que eu creio. Não, mas meus líderes fizeram isso. Por isso que eu cometi esse erro. Não, cometeu eu, porque você foi de acordo com o seu coração. Esqueceu os mandamentos. Assim como Acabe, você não estava nem aí. Sabia, conhecia, mas não estava nem aí. Nossas escolhas nos trouxeram aonde estamos hoje. se for olhar para trás, a gente vai perceber, ó, opa, peraí, aconteceu isso, isso e isso. Então, as minhas escolhas me trouxe até o lugar aonde eu estou. No momento que você tem um encontro com Jesus, no momento que você recebe o Senhor Jesus em sua vida, uma das primeiras características de Jesus que você tem que aprender e você receber é o quê? A humildade. A humildade. O Evangelho ele vem para revelar para nós o coração de Deus e a sua vontade para nossas vidas. E eu preciso aprender a obedecer. O mundo é feito por regras. Pessoas soberbas e orgulhosas que fazem o que vem na cabeça sem medir as consequências, elas estão subjugadas pelo mesmo espírito que habitou em Acabe. Diante da Bíblia, das Escrituras, será que eu estou sendo aprovado ou será que eu estou sendo reprovado? Ou você é aprovado ou você é reprovado. Não existe meio termo para Deus. Ou é sim ou é não. Ou está aprovado ou está reprovado. Então eu preciso pegar isso aqui, ó, ler e verificar. Será que eu estou aprovado ou será que eu estou reprovado? Mesmo antes de Jezabel, Acabe já era alguém ruim, já era um péssimo homem. Ele só fazia o que ele queria. Amado, se você é um crente que só faz o que você quer, você está totalmente fora daquilo que Deus quer. Se você é essa pessoa, você precisa mudar. Se você é assim, você é uma pessoa que faz mal para si mesmo e faz mal para quem está ao seu redor. Uma pessoa soberba, ela é incapaz de se humilhar e de pedir ajuda. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão passando por dificuldades de diversos tipos, mas não consegue pedir ajuda. Soberba, orgulho, altivez. A altivez de Acabe o leva a se casar com a mulher de fora da sua linhagem, o que era o quê? Proibido. E ele sabia disso. E mesmo assim, ele se casou. Ele estava nem aí para os mandamentos. Ele olhou para a mulher, ele gostou, ela conquistou e ele casou. Não importa, esquece o restante. Eu quero aquilo. É isso que eu quero. Você acha que a palavra de Deus teve algum peso quando ele escolheu se casar com Jezabel? Não. Não teve peso nenhum. Acabe não se importou com o que Deus queria para ele. Ele só se importava com aquilo que satisfazesse o seu coração. Quando nós somos insubmissos à palavra de Deus, nós vamos estar sujeitos a sermos atingidos por espíritos imundos. E ele atinge. Satanás, ele sabe quando não há submissão em nós. Ele sabe. Ele percebe isso. Ele sabe quando nós não somos dependentes de Deus. Ele sabe quando nós não somos humildes, quando nós não somos sujeitos à palavra. E ele sabe que quando nós saímos dessa proteção, nós estamos o quê? À mercê. Então ele vai te induzindo a sair de debaixo da proteção de Deus, porque vai ser muito mais fácil do que te atingir. Te sangrar. Até você o quê? Até você morrer. Ele começa a colocar armadilhas na sua frente, com a intenção de te prender e de te subjugar. E a escolha de Acabe sempre foi baseada em suas vontades. Um homem que não observava a palavra. A segunda característica de Acabe, ele foi um homem influenciável. Totalmente influenciável. 1 Reis 16, 32 fala o seguinte: no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Ele provocou a ira, né? Provocou a ira. Nós estamos no nosso tempo, né, no nosso século, na era das mídias sociais, né, plataformas digitais. E a gente vê em várias plataformas digitais recheadas de influenciadores. São os influencers digitais, né? Ou o digital influencer. São homens e mulheres que acabam ficando conhecidos nessas mídias e eles começam a influenciar pessoas. Então, eles vão influenciar na sua maneira de vestir, influenciar no seu gosto musical e por aí vai. Esses influencers eles vão começar a ditar costumes, práticas. Eu não sei, eu estava lendo um pouco sobre isso. Um influencer hoje que está bem conhecido está ganhando em torno de R$100 mil por mês. Só para estar influenciando pessoas, né? Então, para que haja influenciadores, é preciso que haja o quê? Pessoas influenciáveis. Pessoas que vão ouvir coisas, pessoas que vão ver coisas, vão ouvir sons, ouvir palavras, ver mensagem, ver vídeos. E isso que ele está ouvindo, que está cercando ele, que o influencer vai passar, vai começar a influenciar as suas escolhas. E muitas das vezes são escolhas o quê? Erradas. Então só existem os influencers, porque tem o quê? Os influenciadores. Olha como é que Deus é tão bom, amados. O Espírito Santo, ele habita em nós. Sim ou não? Vou perguntar de novo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Sim ou não? Será que esse Espírito que habita em nós, que eu entendo como sendo o maior influenciador, está influenciando a minha vida? Será que é ele que me influencia ou será que é aquilo que está ao meu redor? Aquilo que me cerca é que está tendo força em minhas decisões ou é aquilo que eu tenho dentro de mim que está mudando o que está ao meu redor? Boa pergunta é essa, né? Quem é que muda quem? Quem muda quem? Então, cuidado com os influenciadores do mal. Satanás também é o quê? Um influencer. Está influenciando pessoas. Mulheres estão divorciando porque está ouvindo o quê? O influenciador que é Satanás. E está deixando que o maior, que é o Espírito Santo, se cale dentro dela. Cuidado com isso. Cuidado com seus pensamentos, porque ele pode ter sido gerado porque por uma influência de Satanás para a sua vida. Para mudar o seu pensamento. E acabe, ele seria um homem abençoado por Deus, amados. Se não fosse uma pessoa soberba, e se não fosse uma pessoa influenciável. Acabe, ele se tornou idólatra, porque ele se casou com uma mulher idólatra, e ele foi o quê? Influenciado por aquela mulher. Quem é que está nos influenciando? E a mulher, né? Era uma mulher que ela tinha dois ídolos de preferência, Baal e Azerá. Ela tinha 400 de profetas de um e mais 450 de outro. Todos eles mantidos por ela. E agora mantido também pelo seu esposo, que deveria estar servindo ao Senhor, mas estava o quê? Na idolatria, junto com a sua mulher. E ele conhecia a palavra. Porque para o homem daquele tipo, o homem judeu, desde pequeno ele vai aprendendo a palavra. As leis são repetidas. E ele sabia que lá em Deuteronômio 5, 8, fala, não farás para ti nenhum ídolo. E isso não mudou não, amados. Não mudou. Não mudou. Qual é o tipo de ídolo que eu estou fazendo para a minha vida? Deixa eu fazer aqui uma observação, amado. Quando Acabe, ele constrói um templo, ele está deixando bem explícito que ele queria que a adoração a Baal fosse algo estatal em Israel. E aí ele traz a imagem de Aserá, e essa imagem, quando ela vai entrando no templo, ela está sendo acompanhada pelos profetas de Aserá e de Baal. Ou seja, ele está dizendo para o povo que ele estava servindo a quem? A um demônio. Estava bem claro isso lá. Algo que era proibido, ele estava fazendo. Amado, o que que é proibido para mim que eu estou fazendo? Que eu sei que é proibido. Que Deus deixou bem claro para mim que é proibido, mas eu continuo a fazer. Maledicência, murmuração, rebeldia, cobiça, prostituição, tudo isso é errado diante de Deus. Então, quando eu faço isso, eu estou seguindo ao espírito de Acabe. Eu estou sendo o quê? Influenciável. Acabe não tinha nenhum temor. Ele preferia a influência da mulher de agradar a esposa do que agradar a Deus. E muitas vezes nós erramos porque para não desagradar pessoas, nós estamos o quê? Desagradando a Deus. Amado, todo mundo pode virar as costas para você, mas se você estiver em obediência e agradando ao Senhor, você será vitorioso. Terceira coisa. Antes de continuar, amados, até aqui, amém? Não vai entender direitinho? Terceira característica desse espírito, ele traz maldição. Ele traz maldição. E principalmente maldições que foram lá atrás proferidas. Lá atrás. Tem famílias que ela vem carregada de maldições. Aí você tem um encontro com Jesus. E aí você entende que essa maldição ela foi o quê? Cancelada. Mas aí você continua fazendo o que é errado, amados. O diabo sabe disso. E ele vai tentar trazer aquela maldição lá atrás que foi proferida por dias atuais. E assim foi com Acabe. Olha só o que fala 1 Reis 16:34. Durante o reinado de Acabe, Hiel de Betel reconquistou Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão. Instalou as suas portas à custa da vida do filho mais novo, Sesub. De acordo com a palavra do Senhor, tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Esse Acabe, ele representa pessoas que são soberbas, pessoas que são influenciáveis, mas também pessoas que vão trazer para o seu tempo, maldições. Para o seu tempo. Ah, mas a maldição era lá de trás. Se você servir ao Senhor direitinho, ela não viria para o seu tempo. Mas tem pessoas que trazem para o seu tempo. E Acabe, ele trouxe essa maldição para o seu tempo. Porque lá atrás, Josué, eu vou ler para vocês, está assim, ó, Josué 6:26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este mandamento, ele pronunciou um juramento solene. Todo mundo ouviu. E juramento era para ser ouvido e transmitido às gerações futuras. Ou seja, quem nascesse iria saber daquele juramento. Ele fala assim, ó: maldito será diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Era para não reconstruir Jericó. Eles sabiam disso. E o Senhor fala: ao preso de seu filho mais velho lançará alicerce da cidade. Ao preso do seu filho mais novo porá suas portas. Era preciso, por acaso, aquela maldição lá de trás voltar? Não era preciso não, amados. Não era preciso. Voltou, porque o que ele fez? Ele trouxe para a sua geração aquela maldição. Por desobediência. Então, talvez na minha história familiar, tenha maldição lá atrás. Que a partir do momento que eu sigo a minha vida com retidão, quando eu falo retidão, mas eu não falo de uma vida de quem não vai pecar, não. De quem não vai errar, não. Eu erro sempre. Eu falo de pessoas que continuam em pecado, que insistem no pecado, que o pecado virou uma prática contínua, que não se arrepende, que não pede perdão. Então essa maldição lá de trás, que poderia ser cessada, ela vem por dias atuais. Ela começa a acontecer. E aí, Acabe, ele permite que no seu reinado se reconstrua o quê? Jericó. E aí, vidas foram perdidas. A maldição se cumpriu no seu governo. Cumpriu um tempo que era para ser abençoado. Pessoas soberbas, influenciáveis,
pessoas que desagradam a Deus, ela atrai para si maldições. E não foi só essa não, mano. Tem uma segunda maldição que veio sobre ele. 1 Reis 17, 1 fala o seguinte: ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse para Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Lá atrás também, Deuteronômio enviou uma maldição sobre a desobediência. E agora, no reinado de Acabe, o povo começa a sofrer com a seca, porque um rei estava em desobediência, um rei estava em idolatria e levando o povo também à idolatria. Tem uma palavra de Jesus lá em Lucas 9:55, que ele exortando, ensinando seus discípulos, ele fala a seguinte pergunta: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não, olha só que interessante, ó. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Então, pensando nessa pergunta, qual é o espírito que habita em nós? Será que é o espírito que leva ao quebrantamento, à humildade? Será que é o espírito que nos conduz a uma pura intimidade com Deus, que faz gerar obediência? Ou é o espírito que nos afasta de Deus e faz com que as maldições se cumpram? Acabe e atraiu para si a maldição lançada por Josué. E ele cai num tempo de seca. Tempo de seca. E aí vem uma outra característica desse espírito: ele traz cegueira espiritual. Olha só o que João fala, João 16:8, fala assim, ó: quando o espírito vier sobre nós, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer. Então, irmãos, tudo que Deus espera de nós é que quando a gente cometer algum tipo de erro, a gente se arrependa, a gente tenha consciência de que é errado, a gente busque um conselho, a gente peça perdão, e a partir dessa atitude, nós vamos voltar para um caminho correto. É simples assim, dessa maneira. Não tem que sacrificar nenhum tipo de animal, acender velas, subir escadarias, velas enormes, só isso. Se arrepender, confessar, decidir não fazer mais, você já estará no caminho de novo certo. Mas Acabe, um homem todo errado, ele sofre as consequências do seu erro. Aí ele vai até Elias. Ele vai até Elias e aí ele fala o seguinte assim para Elias: ó, és você o perturbador de Israel? Ou seja, agora a culpa dos erros de Acabe, quem era? Era Elias. Em momento algum, ele parou, pensou: não, o que está acontecendo hoje é minha culpa. É porque eu vim semeando erros e hoje estou colhendo as consequências. Não, ele achou uma pessoa para ocupar. E a Bíblia, né, e os dias de hoje, está recheado de pessoas que encontram no outro o motivo dos seus erros. Saul foi assim, não foi? Todo errado, orgulhoso, arrogante. E tá, do Davi, não, ele que é errado. A culpa é sempre dele. Elias estava apenas o quê? Transmitindo a palavra da parte do Senhor, amado. Quem aqui que gosta de ouvir palavra de Deus? Isso aqui, quem gosta aqui? É bom ouvir quando alguém vem e fala assim: ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. E assim foi. Elias estava aqui como profeta, passando para Acabe ao que Deus te entregue, para tentar ver se Acabe sair daquela cegueira espiritual. Deus envia sempre alguém, amados. Deus sempre envia um profeta para nos consertar. Mas aí eu acho que aquela pessoa que veio é ela que está errada. Eu acho que ela veio porque ela não me entende. Ela não sabe o que, que eu sofro. Ela não sabe das minhas dores. Ela não sabe do meu passado. Ela não sabe das minhas fraquezas. Porque se ela soubesse, ela nem ia me entender. Aquele espírito de Acabe, ele atuou e trouxe cegueira. Que ele não conseguia ver nada. Então ele começa a achar que o universo inteiro está contra ele. Não, isso aí é porque não me entendem. Isso aí é porque eu não sou aceito. Eu vou embora dessa igreja porque aqui ninguém me compreende, ninguém me entende. Vai para uma outra igreja, vou embora aqui um ano porque ninguém me entende. Sempre ninguém entende. Mas nunca olha para a Bíblia e pergunta assim, será que eu estou em comum acordo com a palavra de Deus? Isso é o quê? Cegueira espiritual. Cegueira. E o Senhor Deus, ele é... Gente, por favor, dá para entender Deus. Não tem como compreender Deus. Ele deixou tudo para nós, amado. Você tem resposta para tudo na Bíblia. Tudo, tudo. Orientações para tudo. Mas esse espírito, ele faz com que você não busque a palavra. Esse espírito, ele faz com que você não escute pessoas que estão ao seu lado. Acabe, ele estava perto de um dos maiores profetas, um deles. Do lado, ali, pertinho ali, ó. Com certeza, aquele homem se arrependesse, Deus iria mudar a história. Com certeza. E eu fico me perguntando, por que que Deus, a pergunta minha, por que que Deus colocou um profeta tão bom quanto Elias ao lado de alguém tão péssimo e ruim como Acabe? E assim também é comigo também, tá? Como? Por que que ele fez isso, né? A verdade é, eu sei que a minha resposta é muito simplória. A meu entendimento é porque Deus, ele sempre vai colocar as melhores pessoas, ele sempre vai fazer mover céus e terra para que eu venha mudar. Então eu posso ser a pior pessoa. Mas ao meu lado, o Senhor vai colocar pessoas boas, os melhores, para que esse melhor, aí sim, esse melhor, consiga me influenciar. E assim foi com quem? Assim foi com Acabe, ele tinha o melhor. Deus colocou o melhor. O melhor profeta foi enviado ao pior dos reis. Quinta característica desse espírito. Ele traz permissividade. 1 Reis 20, verso 1 ao 3, fala o seguinte. Um dos reis daquela época, né? O rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carro de guerra, cercou e atacou Samaria. E enviou mensageiro à cidade, a Acabe, o rei de Israel, lhe dizendo, isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também são meus. Vou repetir aqui, ó, a palavra de Ben-Hadad para Acabe. A sua prata e o seu ouro são meus. E o melhor de suas mulheres e seus filhos também são. E aí eu estou pulando um pouco da história, mas a gente percebe que há uma guerra constante entre o rei da Síria e Israel. Né? Nesse tema aqui está Ben-Hadad. Permissividade, pessoas que não reagem contra o que é errado. Não reagem contra aquilo que é mal. A pessoa está vendo o mal chegando, se aproximando. Ela está vendo Satanás começando a detonar, a roubar. Ele começa matando os seus sonhos, começam roubando as suas vontades. E a pessoa permissiva nem liga. Nem liga. Assim foi. Foi Acabe. Não, deixa ele vir. Não, pode levar meu ouro, minha prata. Não, pode levar. O truque que eu tenho, minha verdade, é seu. Pode levar tudo. Tinha motivos atrás, tinha outro motivo para isso, tá bom? Mas ele não podia permitir e nem liberar esta palavra. E aí no verso 4 ele fala o seguinte, ó, para bem andar, ó, que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo que eu tenho agora é seu. Entregou de mão beijada o seu ouro, a sua prata, mulheres e filhos, para quem? Para Ben-Hadad. O que nós estamos entregando de bom beijar na bandeira para Satanás? São permissivos com muitas coisas, mas, amados irmãos, tome posição diante de Deus. Quando você perceber Satanás rodeando a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, você precisa olhar para Jesus na cruz e tomar posse da autoridade que ele te deu, amado. Você recebeu Jesus, autoridade. E aí você fala assim para ele, ó, você não vai me roubar. Você não vai acabar com a minha família. Você não vai entrar na vida do meu filho. Mas você precisa se levantar e ir contra esse espírito. Você precisa se posicionar. E não ser permissivo. Deixar que leve tudo, que leve tudo. Pais, mães, homens, mulheres, jovens, nós precisamos lutar contra esse espírito. Não importa quanto tempo tenha que orar. Meses, dias, não importa. Não importa quanto deve ser meu tempo de jejum, mas eu preciso me lançar em Deus, buscar na palavra, receber, aliás, se apropriarmos da autoridade que já foi dada e repreender esse demônio que está cercando os crentes, acabando com os crentes, influenciando os crentes. O diabo não para, amados. Ele se levanta de tempo em tempo. Você derruba ele e ele levanta de novo. Mas você não vai poder o quê? Esmorecer. Ele pode esbravejar, gritar, lançar lanças, mas você tem o quê? O Senhor dos Exércitos ao seu redor. E se você estiver posicionado, nada que ele fizer vai o quê? Te atingir. Amém, igreja? Amém? E esse espírito de Acabe, ele faz com que os crentes cruzem os braços. Ah, deixa pra lá. Pode levar tudo já. Eu cansei de lutar. Estou enfermo já há 30 anos. Cansei. Ah, meu esposo não se converte nunca. Ah, deixa pra lá. Cansei. Pode levar tudo. Eu estou cansado já. Pode. Pode levar minha paz. Pode levar minha alegria. Meu ouro, minha prata. E aí a pessoa permissiva, ela mesma dá o quê? Permissão. Ela mesma dá o quê? Autorização. Ela não tem firmeza de falar não. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de você renovar em Cristo as suas forças e lutar contra esse espírito de diabo que está tentando acabar com a sua vida e com a sua família. Eu vou tentar parar por aqui porque o tempo não permite. Mas uma outra característica que eu não posso deixar de falar hoje, que acompanha Acabe, acompanha pessoas ainda hoje, é a cobiça. Cobiça. 1 Reis, capítulo 21, verso 2 ao 4, fala o seguinte. Acabe, ele tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu preço. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote lhe dissera, não darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Acabe, ele cobiçou a terra, e aí eu creio que é uma história conhecida, né? Ele cobiçou algo que não era dele, ele já tinha bastante terras, não era preciso mais aquela. Mas a cobiça fez com que ele pedisse para Nabote aquela terra. Aí, diante da recusa, ele fica triste, desolado, irritado. Acabe, ele é mimado igual criança. Não conseguindo o seu objeto de desejo, fica desgostoso, desiludido, revoltado. A pessoa age como criança. Eu quero. Fica contrariada. Acabe, vai para casa, deita na cama, triste, né? Cheio de cena para a mulher ver, né? Todo dengoso. Ah, eu não consegui rir. Aí vira o rosto para a parede, ó, todo mimado. Não quero comer hoje, não vou comer hoje, não quero comer hoje. Aí faz birra, fica aborrecido. Aí ele se coloca no lugar da vítima, né? Ele que agora quer a vítima. Ele queria algo que não era dele. Quando não conseguiu, Agora ele é a vítima, ele é mimado. Sabe aquela criança que quando vai com o pai em algum, no mercado, na mercearia, e a criança ela vê um, alguma coisa, vê um produto que ela gosta, ela quer aquele produto, é criança, tem que ser ensinada. E aí o pai fala assim, não, não pode, filho. Aí a criança vai e grita, eu quero! Aí o pai fala, não, não pode. Aí a criança vai, esperneia, bate o pé. Aí o pai fala que não. Aí algumas crianças chegam, jogam no chão. Alguém já viu em algum lugar essa cena? Em algum mercado? Em algum shopping essa cena? Aí o pai, para não passar vergonha, o que, que ele faz? Ele vai e compra aquilo que o filho quer. Ó, cedeu para o filho. Então o filho sabe o quê? Que bastou gritar, bastou chorar, ele vai ter aquilo. E assim é que ele vai crescendo dessa maneira. Chorando, gritando, para receber aquilo que ela quer. Ela fica adolescente, ela fala assim, papai, eu quero um celular. O pai, não vou te dar. Ela fala assim, eu quero o celular. Aí burra, não come. Aí fala, ameaça, você não é um bom pai. Você é o pior pai do mundo, ó, birra. Fazendo cena, agora virou vítima, né? Ó, vou embora de casa. Aí o pai vai o quê? Dá. Quando crescer, quando se tornar adulto, não vai aceitar não de nada. Assim foi o quê? Acabe. O não para ele era a pior coisa. Tudo tinha que ser o quê? Sim, 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 sim. Pessoas debaixo desse espírito, ela não consegue ouvir um não. Ela não consegue saber que algumas coisas ela não vai ter. Então o que ela faz? Ela gasta dinheiro que ela não tem para obter aquilo que ela viu, ela olhou, ela gostou. Não, eu quero isso, eu quero isso. É capaz de tudo. Eu quero aquela roupa, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, ela vai, eu quero, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, e vai até o quê? Até conseguir. Espírito de quê? De Acabe, que está atuando. E tem que ser o quê? Tem que ser repreendido em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquemos de pé, porque o tempo não permite mais. Fiquemos de pé.